A gentileza é um desejo de ajudar e cuidar do outro, mesmo que custe. Temos visto surgir na geração Z uma espécie de gentileza sem precedentes, uma geração que vê a gentileza como algo natural e obrigatório, ou apenas não ser um idiota. Os jovens adultos de hoje acreditam que a verdadeira bondade significa fazer o bem, especialmente aqueles que são diferentes. Na última edição do The Voice Portugal, conhecemos a menina mais doce que já subiu naquele palco. Por isso, convidamos essa cantora, que é a gentileza em pessoa, para conversar sobre esse tema. Senhoras e senhores, Alicia Keys.
I don't know her.
Este é o podcast I Don't Know Her, Culturas e Tendências. O podcast que usa cultura pop como desculpa para discutir tendências. A cada episódio, exploramos um tema do nosso Zeitgeist com convidados especiais e destacamos objetos culturais que apontam tendências de estilo de vida e comportamento. E para ficar atualizado, pode seguir o nosso blog idkh.home.blog e nosso perfil no Instagram, @idkhpodcast, e também no Twitter, @idkhpodcast, @idkhpodcast.
Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast I Don't Know Her, Culturas e Tendências. E feliz 2021, primeiro episódio do ano. Estamos aí estreando nova temporada com novos temas, novos convidados, muita coisa nova para a gente celebrar. Finalmente, adeus 2020, que foi meio caótico, né, gente? E o tema para a gente começar o ano é um tema muito lindo, e acho que para ajudar a atrair essas coisas boas, né, vamos falar de um tema leve, um tema que é muito necessário para o nosso dia a dia, que é a gentileza. E para isso tem aqui, claro, o meu fiel escudeiro, João Bafa.
Olá!
Que vai aqui fazer agora uma coisa, que a gente vai experimentar uma coisa nova no podcast, que o João Bafa, como vocês sabem, ele é ilustrador. E quem não conhece, vai lá, @JoãoBafa, ver as ilustrações lindas que ele faz. E agora ele vai fazer igual, sabe, aquelas audiências que a pessoa fica desenhando, fazendo retrato falado, enquanto alguma pessoa não responde. Ele vai ilustrar aqui agora a capa desse episódio. Então aqui tá ele aqui com o iPadzinho dele, fazendo ilustração. E conforme a gente vai conversando, ele vai se inspirando, fazendo uma ilustração aqui que vai ser a capa do nosso podcast. Bem?
Que legal!
Né?
Adorei.
E essa pessoa que falou aqui adora, que legal, a segunda melhor bafa do mundo, que o primeiro melhor bafa... Desculpa. Segunda melhor bafa do mundo, olá, Ana Bafa.
Olá, tudo bem, gente? Eu acho bom esse tema que você escolheu pra gente começar feliz esse ano, né?
Então aproveita e se apresenta aí pro pessoal, Ana. Quem é você? Pra quem não ouviu ainda, temos episódios de identidades imigrantes, que a Ana Bafa já falou sobre a experiência dela de imigrante em Boston.
Então, gente, eu sou Ana Bárbara Bafa, eu moro em Boston, Massachusetts, mas eu sou do Rio e... sou formada em relações públicas. Ah, é isso, gente. Não tenho lá tantas novidades daquele podcast.
E, gente, agora a grande convidada desse nosso episódio super especial, que foi inspiração para a gente pensar nesse tema. Porque quando a gente viu ela na TV, a gente pensou, gente, que pessoa mais fofa desse mundo. Ah. Alicia Keys.
Olá!
Olá!
Alicia, ela participou do The Voice Portugal. Ela foi uma das nossas favoritas ali. A gente estava torcendo, votando nela, porque ela entrou no palco cantando Toxic da Britney Spears. E ela cantou com uma doçura, gente, que você. Gente, ai meu Deus, ficar apaixonado por ela.
Tava nervosa. Tava muito nervosa esse dia. Ai, não.
Mas você ficou muito nervosa, mas você brilhou, assim, porque até observou aqui que no dia, quando você começou a cantar, a gente percebia que você estava nervosa, mas assim que a primeira cadeira virou, parece que você se soltou e você brincou ali no palco, sabe?
Sim, porque, assim, eu nunca tinha cantado, assim, para um palco, assim, tão grande, nem para a televisão, por assim dizer, e eu, quando comecei a cantar, pronto, eu ia com a mentalidade, pronto, eu vou lá, não vou girar na minha cadeira, pronto, pelo menos vai ser divertido. E à medida que eu continuava a cantar, estava a ver que ninguém estava a se girar, e eu estava, tipo, oh, ok.
Ai, meu Deus.
Então, pronto, não, ninguém vai girar, não faz mal, agora acaba a música, não é?
Ai, meu Deus.
E depois, quando carregaram no botão, eu fiquei, tipo, oh, olha, o quê? depois, quando já acabei de cantar, já tinham girado os quatro e fiquei... Aí é quando eu dei-me conta que... Ah, uau, ok, eu já estou dentro. Já foi, a pior parte já foi. Mas eu estava muito, muito nervosa. Era a primeira vez. Tá?
Acho que esse momento de a primeira cadeira virar deve ser o pior de todos.
Assim, né? Sim, e além disso, o barulho é muito alto das cadeiras. E,
é sério?
Sim, assusta um bocadinho, em realidade.
Eu imaginava que era um efeito feito para TV, mas lá no palco mesmo você ouve um barulho muito alto.
Sim, eu quando os meus companheiros estavam a cantar e eu estava no backstage, eu estava a me assustar cada vez que alguém carregava na cadeira, porque soa tão alto que soa alto.
Uau!
Deve até desconcertar uma pessoa ali cantando, de repente, pá!
Sim, é que algumas pessoas ficam assim mais baralhadas quando a cadeira gira.
Olha, mas para quem nunca tinha cantado num palco grande assim, é super natural, né? Tá nervoso. Eu estaria ali completamente desconcertado. E acho que você fez muito bem, assim. Depois que a primeira cadeira virou, você, tipo, se encontrou e foi embora. Foi muito bem.
Sim. E acho que o bom disto é que eu... Se comparamos a primeira vez que eu canto no palco do The Voice... E comparamos a primeira vez e a última...
Nossa!
Eu, sim, sim. Eu até vejo, eu fico mesmo admirada comigo mesma, assim, ó, Alicia, uau!
Sim.
Aqui sim, há uma evolução!
Sim, uma liberdade!
Não, sim, é porque, assim, a primeira vez estava muito nervosa, mas é que na última eu estava relaxada, estava só a cantar, mas a desfrutar do que estava a fazer, não estava a pensar nos... Não tinha nervos, era como que se já estivesse acostumada, não sei. Foi giro, canta-se sim, muito melhor.
Nossa. Essa pressão. E quem não viu, gente, a gente vai botar os links todos no nosso blog, idkh.home.blog, mas vocês podem procurar também direto no YouTube, bota lá Alicia Camps, The Voice Portugal, vocês vejam a performance de A Million Dreams, que é essa música que a Alicia falou, que foi a última que ela performou, e ela tá uma diva no palco, assim, poderosíssima, tá, tipo assim, baixou Whitney Houston ali nela, ali, e ela foi embora, sabe?
Obrigada! Ai, pronto, o vestido demorou 10 horas em fazer, demoraram 10 horas em fazer esse vestido. Que eu quase, sim, exato. Eu quase nem conseguia andar.
Exato. Menina, como é que foi vestir isso?
É só pra quem não tá ouvindo e pra Ana entender, o vestido dela simulava disco ball, sabe?
Era cheio eu vi esse vídeo.
Ah, viu?
Nossa! E ela ficou paradinha no palco.
Uhum. Sim.
Porque ela disse pesava, mas pronto. Como eu digo, se era para ir embora, tinha que ir embora em grande e a brilhar. não me queixo.
Sim, foi em grande mesmo. Sim. Mas até pensei, gente, aqueles cacos todos ali para vestir deve ter sido super difícil também, né?
Custava. Eu tive que me vestir, eu não pude... quando os meus companheiros já estavam todos vestidos, eu ainda não me podia vestir, porque uma vez que eu me vestia, não podia sentar, porque senão partia todos os vídeos, não era?
Sim.
Então, enquanto eles estavam já todos preparados, eu aí estava com roupa de andar por casa que eu tinha levado para aí.
De boletom, alguma coisa assim.
Então depois é que me vestiram e já, pronto, tive que aguentar, não pude sentar, mas pronto.
E eu gostei que você ainda olha para a câmera, então é super profissional, você brinca com a câmera.
Sim, para dar emoção e mais, como dizer, elegância, ter mais, que eu sou, eu considero muito... Muito diva.
Então, sim, mas é.
Eu aproveitei e fiz já um olharzinho assim para a câmera, nunca vai fazer mal.
Então, e arrasou, menina.
Sim. Ainda bem.
E agora, quais são os seus planos? Porque com toda essa exposição do The Voice aí, não é possível que você não faça da música aí uma carreira, né? Tipo, o que você está planejando agora?
Então, opa, o sonho seria poder mesmo dedicar-me a isto, porque, por exemplo, eu entrei no programa a dizer, eu quero estudar enfermagem, eu gosto muito da música, mas o que eu quero estudar enfermagem, e eu saí do programa e a minha visão totalmente, ou seja, à medida que eu estava no programa, a minha visão totalmente se trocou. Agora eu quero estudar teatro ou teatro musical, ou as duas, eu acho que vou fazer. Acabar
por fazer. Olha que ótimo!
Sim. Sim, e ao mesmo tempo quero ir fazendo musiquinha, que agora já comecei mais ou menos a fazer, a gravar uma, estou a gravar e vamos ver como sai. Então os meus planos agora mesmo é, pronto, agora acabar a escola, porque eu ainda estou no 12º ano, e agora quando acabar, tentar, pronto, começar a estudar teatro e interpretação e ao mesmo tempo fazer música, que é isso que eu quero mesmo e que eu gosto muito. E eu, por acaso, antes de conectar-me, estava aqui, que eu, entre ontem e hoje, fiz aí uma musiquinha, é a minha primeira música em português e que eu estou assim, maluca. Porque,
que legal!
Porque normalmente faço as músicas em inglês, mas, e esta é a primeira em português, e eu acho que está muito difícil, é muito difícil, né? E pronto, agora é esperar para ver quando posso lançá-la.
Que ótimo, muito bom. E aí você tem tempo também, né? Porque você tá agora terminando a escola ainda, né? Tipo, secundário, sim. Né?
Sim, no secundário, 12º. Estou agora a terminar, já quer terminar, porque pronto, já são muitos anos cá. Já quer agora.
Que ótimo. E só para deixar uma registrada também, gente, a gente falando de performance de divas aqui, uma coisa que eu observei na Alicia é que, sem querer ser malzinho, eu não vou citar nomes, mas tipo assim, a gente viu umas pessoas no The Voice ali que cantavam sem demonstrar muita emoção, assim, só ficava ali brilhando pra câmera, sorrindo e tal, quando a música de repente não falava muito aquilo. Agora a Alicia é uma das poucas, como a Lu e a Pri também, que são nossos amigos de quem a gente já falou aqui. Sim, e quando a Alicia canta também, ela demonstra aquilo que ela tá cantando numa emoção, ela joga uma força, que você vê ali, você não vê mais uma menina de 18 anos ali no palco, você vê uma mulher ali colocando a emoção pra fora ali, como se fosse aquela segunda música que você cantou, esqueci qual foi.
Another Love.
Another Love, sim, que você colocou ali uma garra, uma força naquela música, uma emoção.
Essa música, eu mesmo ao cantá-la, que foi, era, tinha assim uns significado especial assim para mim, e eu enquanto estava a cantar essa música no tiratório, mas eu lembro perfeitamente, há um momento que eu não sei o que é que o meu corpo faz, mas apanhou aí uma adrenalina e pronto, soltei só tudo para fora, e eu cada vez que eu vejo essa atuação, fico mesmo feliz, porque não sei, fiz o que eu queria fazer e acho que fiz bem
e, foi?
Assim, é das minhas atuações, é a minha favorita.
Sim, foi fantástico. A gente observou ali e falei, gente, essa menina vai longe, assim, porque é uma coisa que a gente vê ali das grandes divas mesmo.
Claro.
Fantástico.
Muito obrigada.
Realmente, quando eu vi, eu não imaginei que você tinha 18 anos, Alicia. Parecia realmente.
Como vocês me davam?
Parecia uma pessoa profissional que já estava no meio há muitos anos, já sabia o que fazia.
Obrigada.
Então, gente, vamos entrar agora pro nosso próximo bloco, que a gente vai falar do top 2021 agora. E eu quero ouvir dos nossos convidados todos, o que vocês têm consumido de cultura esses dias e como é que foi, tipo, esse fim de 2020, que vocês viram que de repente mais marcou vocês. E começar com a nossa ilustre convidada, Alicia.
De livros, posso já começar a dizer que ultimamente deu-me por ler poesia. Eu nunca gostei assim, eu não sei se é da idade, da juventude, mas eu nunca fui dessas pessoas que lia muito, não lia muito normalmente, até que descobri um autor que chama-se Billy Chapara, eu não sei se disse bem o nome, mas... E ele tem um livro que eu descobri assim, estava no TikTok, é uma aplicação, uma rede social, estava no TikTok e apareceu um rapaz a ler um poema desse livro e eu fiquei assim, meu Deus, que lindo! E eu comecei a investigar mais e ele tem um livro que chama-se Flowers on the Moon, que é lindo, é poesia, mas é poesia, eu não sei, eu amo, eu tentei ler alguns poemas dele na sua página no Instagram também. E agora estou a ver se consigo comprar o livro, que está aí um bocadinho difícil, porque não está assim muito à venda aqui em Portugal, mas música, com isto da Voice, entrou uma necessidade de ouvir mais música portuguesa, porque eu sou uma pessoa que normalmente ouvia sempre coisas mais industriais, mas ultimamente ando mais a ouvir música portuguesa e estou na onda de ouvir Tiago Nacarato e ouvia. A Bárbara Tinoco já ouvia desde antes, mas agora comecei a ouvir mais.
A Bárbara Tinoco, sim.
Sim. E também que foi um convidado ao The Voice que eu ouvi, foi no dia de sair a Teimas, e eu estava aí sentada e eu estava a ouvir, e gostei imenso a música que ele cantou, que chama-se Viagem, e é o Tiago Betancourt. Eu não sei se pronuncio bem o seu nome, mas é o Tiago Betancourt, que ele também é português, e gosto muito das suas músicas, estive a ouvir. E ultimamente, mais ou menos, isto é o que eu ando a ouvir.
E Ana Bafa, o que você tem consumido aí?
Posso dizer que 2020 tiveram alguns álbuns que ficaram no meu Spotify no repeat, porque eu ouvi muito. O álbum da Dua Lipa, eu ouvi muito.
Future Nostalgia é muito bom.
Future Nostalgia. O Manic da Halsey é maravilhoso, porque ele é bem diferente, ele é bem experimental. Então, eu gostei muito. E eu não vejo as pessoas falando muito das músicas mais recentes da Halsey.
É verdade.
É uma cantora que eu pensei
que ela fosse explodir como uma Dua Lipa, assim, mas ela ficou um pouco mais underground, né, Halsey?
Parece mais uma artista independente, né?
Sim.
Esse último álbum da Miley Cyrus, meu Deus!
Eu também!
Ah, eu amei muito! Perfeito!
Toda tarde ouvir. Sim, sim.
Nossa, tá muito bom esse último álbum. Era aquela coisa que eu precisava e não sabia.
Muito bom.
E esse tá sendo o meu favorito das últimas semanas, com certeza.
E, João, alguma novidade depois do que a gente já discutiu nos últimos episódios?
Eu redescobri uma cantora brasileira. Na verdade, eu nem sei se ela tem lançado música nova, mas o álbum dela antigo, acho que é de 2018, e ela ganhou até um Grammy Latino, que é a Xênia França.
Eu quero só deixar aqui também uma menção do Modo Turbo, que foi um single lançado da Luísa Sonza com a Pabllo Vittar e com a Anitta. E é uma música que é curioso, porque quando nós vimos o clipe, a gente pensou, gente, que coisa horrível. Mas a música é boa, menina. Então, a gente ficou ouvindo aquela música on repeat um tempo depois, assim, o Modo Turbo tá no nosso...
Eu não gostei do monstro desse clipe é meio esquisito. Eu acho que ele baixou um pouco a qualidade. Mas, de resto, a qualidade do clipe é bem boa e a música é bem legal também.
Sim, eu só achei que o clipe não casou muito com a música. Eu acho que não teve muita ligação do clipe com a música, então acho que por isso que a gente não se conectou com a canção, mas a música é uma música boa pra mexer a bunda, assim, sabe? Então...
É. Vocês ficaram sabendo, né, que teve todo um barraco.
Eu não soube do barraco depois.
Ah, é que os produtores falaram que a Anitta era mau caráter e...
Ela!
E que ela tratava os funcionários mal e não sei o quê, e aí depois a Anitta teve que ir se pronunciar, falou que não foi nada disso, e que aí ela falou que ela achou que o produto final ficou completamente diferente do que era a proposta, e ela só deixou isso claro para a produtora. E mesmo assim, a produtora fez do jeito que eles quiseram. Então, foi toda uma confusão aí.
E a Anitta, como uma boa ariana, a gente sabe como são os arianos, né, João? Então,
a
gente entende como que pode ter acontecido ali. Os arianos, a Alicia, como que em Portugal chama?
Carneiros.
São carneiros. E, Alicia, qual é o seu signo?
Capricórnio.
Ah, eu também!
Ai, que bom!
Quando é seu aniversário?
7 de julho.
Não, então o seu é câncer, se é junho.
Sim, câncer.
Ah, tá. Ai, como é que é aqui? Caranguejo.
Caranguejo.
Enganei. Caranguejo, queria dizer.
O meu é 7 de janeiro, quando você começou a falar, eu achei, a gente faz aniversário no mesmo dia. Não.
Ai, não, ficou bem. Muito bem aqui.
E só outro destaque que eu queria deixar também, o Coldplay lançou um single novo essa semana, que é o Flags, que eles estão voltando um pouquinho mais às raízes dele ali do rock, pop, e eu tenho gostado também das músicas novas que o Coldplay tem lançado. E colocar também aqui uma menção para quem ainda não ouviu. Eu vou ser repetitivo e vou falar. Ouçam Mariah Carey, The Rarities.
Claro.
É porque a Mariah lançou no ano passado. Estranho falar no ano passado, né? Uma coisa ali, tipo, um mês atrás. Mas ela lançou o disco com todas as músicas dela que não foram lançadas por uma questão de a gravadora não concordar. E que ela gosta muito que ficaram guardadas ali no arquivo. E para poder comemorar os 30 anos de carreira, ela lançou nesse disco chamado The Rarities. E é muito interessante ver ali um crescimento de gênero ali, como que ela abraçou desde o blues e do funk black até o R&B e a música do hip hop também, como é que ela abraçou todos esses gêneros assim no decorrer de toda a carreira dela, nessas músicas não lançadas que são maravilhosas, sabe? Então vale muito a pena ouvir o The Rarities. E
agora que eu percebi, gente, o motivo da Alicia ser fofinha é porque ela é canceriana.
Sim.
Tá vendo? Tudo faz sentido.
Isso. Por acaso, gosto muito de ler coisas assim dos signos e do meu, sobretudo, porque eu não percebo nada, mas eu sempre concordo com as coisas que dizem. É verdade, é verdade. Eu sempre...
Então, gente, dados os nossos destaques, vamos agora para o nosso próximo bloco, que é a discussão mesmo do nosso tema, que é a geração gentileza. Eu esqueci de fazer uma pergunta para ti, Alicia, porque era uma pergunta que eu ia fazer no começo e eu queria deixar agora, que é como é que começou a sua relação com a música? Como é que você descobriu a música na sua vida e como é que você começou a escrever sua primeira canção, por exemplo, assim?
Ui, por acaso, pronto, eu desde pequena sempre gostei, assim, de atuar e dançar. Sempre gostei muito, assim, deste mundo. E cantava, eu cantava. A minha família dizia que eu cantava bem, então eu continuava. Eu agora vejo vídeos, eu acho que não cantava assim tão bem, mas pronto, ok. Não faz mal, amor de família, não faz mal. Então, e até a primeira música que eu fiz, quando era pequena, não era? Não sei quantos anos tinha, se calhar 9, 10 anos, por aí, que era uma música de Natal. Ai, um bocadinho mal feita, mas pronto, tem a sociedade de criança. E até hoje em dia, às vezes, ainda canto um bocadinho. Eu não me lembro, porque eu já perdi o caderno, não tinha a letra e tudo, mas ainda me lembro daí alguma frase da música. Porque, sim, na época teve piada, não é? Ah, Alicia, aqui nessa primeira música. Sim, então pronto, eu cresci com os meus pais, toda a minha família, pronto, todos os meus amigos, e dizem, ah, cantas tão bem, cantas bem. E eu acho, eu pessoalmente, acho que não cantava bem. Mas acreditar que, não sei, de ouvir tanto isso, eu acho que desde aí comecei a cantar mais ou menos bem. Mas,
tá vendo? Tipo, eles foram gentis com você e a gentileza deles fez você se empenhar e cantar realmente bem.
Eu até acho que eu cantar, só comecei mesmo a cantar, por assim dizer, bem. 2 anos que eu comecei a ter aulas de canto, então foi aí que já comecei mais a melhorar e pronto, agora continuo com aulas de canto e agora comecei também a ter aulas de piano para poder assim mexer mais no mundo, para poder também fazer as minhas músicas, poder ler as partituras, não sei o quê, isso ajuda, não sei, formar-me um bocadinho mais.
Você comentou agora há pouco que você acabou compondo uma música em português agora e você estava animada. Como é que foi essa tua inspiração, assim? Você tinha falado que as suas músicas normalmente vêm de um lado do amor, né? Falam muito do amor.
Esta música, surgiu tudo há 2 dias atrás que eu apanhei aquela de um amigo meu e eu não sei. E eu comecei a tocar. Eu não sei tocar, mas eu gosto tanto de fazer música e de compor que todas as minhas músicas no piano e tudo isso. Eu não sei tocar o piano, comecei a ter aulas há pouco, mas eu tocar não sei, mas já mesmo eu faço música porque é o que eu gosto de fazer e não deixo que isso me pare. Então,
olha que engraçado, só observação, a Mariah Carey também compõe músicas assim. Ela não Sim. toca de fato o piano, mas ela conhece os acordes. Então ela vai colocando os acordes ali e criando a música dela.
Sim, claro. É que eu sinto que se eu gosto tanto de fazer música, porque é que só pelo facto de eu não saber tocar, não posso saber? Não, então eu invento aí alguma coisa, não faz mal. Mas pronto, eu depois cheguei aqui à minha casa, apanhei na guitarra do meu irmão e com uma corda também comecei a cantar. E em português, porque com tudo isso eu sentia que precisava fazer alguma coisa em português, não só em inglês. Sim, tem a ver também a música com o meu estado de espírito amoroso, que a música basicamente é de estou chateada com o amor e vou acabar coisas com ele, não com uma pessoa em geral, não.
Ah, sim.
Mesmo com o amor, já. Tentaste-me uh-huh. mal, então já eu vou-me embora, que eu sei de ti. E basicamente a música diz assim, sim, sim, chateada, sim, chateada.
And baking a beautiful pie. She's gone, but she used to be mine.
É muito interessante porque esse tema surgiu depois que eu li o estudo, que ele fala sobre como as marcas têm percebido que os valores dessa geração Z, que é a geração que nasceu depois do meio pro fim dos anos 90, início dos anos 2000, que ela está muito mais preocupada com a gentileza, com a honestidade, o senso de justiça, e ela tem estado muito, inclusive, mais militante do que a geração anterior nesse sentido, e preocupado mais com o próximo, mais altruísta, né? E também, em paralelo, conversando com a Ana Dunlop, que é a que participa do nosso episódio também aqui, psicóloga, e ela começou a falar que ela tem a visão também que existe ainda muita polarização, existe divisão ainda nessa geração, mas essa geração está mais empática do que a geração anterior. E por isso eu trouxe aqui duas convidadas, além da Alice e a Ana também, que fazem parte dessa geração Z, para contar um pouco para a gente como que é a visão delas e se realmente isso é verdade, né? E eu queria começar levantando esse tema aqui, primeiro para a Alicia, né, para contar um pouquinho para a gente, assim, você pode aproveitar e contar um pouco da sua trajetória com a música, assim, né? Uhum. Como que surgiu essa sua preocupação, assim, de ser gentil, seu jeito doce, de onde que vem? E se você realmente tem essa preocupação, assim, instintivamente, se é uma coisa que você pensa ou se é uma coisa natural em você?
Eu acho que não é que surgiu, senão desde pequena eu sempre considerei que sou assim, gosto de ajudar, e uhum. porque eu ponho na cinto, eu sou uma pessoa que sou muito sensível e ponho muito na posição da outra pessoa. Então, por exemplo, se algum amigo está triste ou assim, eu automaticamente vou ficar e vou sentir, ele vai me transmitir a sua tristeza e eu vou tentar ajudar, não é? Uhum. Mas sim, mas eu sempre achei que, pronto, eu gosto que me tratem da maneira que eu trato aos outros. Então eu tento tratar aos outros bem, para que os outros me tratem bem a mim. E até, pronto, eu antes queria ser enfermeira por isso, porque eu queria tratar das pessoas, queria estar com elas.
Faz total sentido, sim.
Sim, sim. Queria cuidar delas e é algo, pronto, é algo que já levo, não sei, desde pequena. É da maneira de ser minha também. Câncer, tem que haver aí alguma coisa, não é?
Sim. E na sua relação com a música, assim, sim. você também já cantou sobre isso, já compôs sobre isso, porque você falou aí que você já tem escrito algumas canções e tal. Isso é uma sim. coisa que você também já te inspirou a produzir alguma coisa?
Não, normalmente as minhas músicas são sobre coração partido, que... já foi. Já não sei o que mais. nunca parei a pensar sobre compor algo mais sobre este assunto, mas não é má ideia. Por exemplo, a música que eu estava a fazer agora, em português, está a falar de... já estou farta do amor e já nem o horóscopo acertou este mês. É adolescência, não sei, suponho que tem alguma coisa a ver.
Sim, tem alguma coisa a ver. E Ana, Pra você também é uma coisa natural ser gentil, assim? Você tem percebido isso nas pessoas à sua volta também?
Sim, eu tava pensando sobre isso. A gente, nessa geração, tá sendo observado o tempo todo, né? Então, seja pelas pessoas ou seja, de fato, pela mídia ou pelas redes sociais ou, sei lá, até câmera de segurança do prédio. Se acontecer alguma coisa e você tiver uma atitude que for reprovável, com certeza tem alguém olhando naquele momento. Então, também tem um pouco... eu acho que tem esse medo de ser observado e ser julgado. Uhum. De uma maneira negativa, né?
Sim, acho que essa questão meio Big Brother, assim, também, né? De você perceber que você tá sendo julgado e você se preocupar e ter uma boa imagem também pode influenciar também as pessoas,
sim,
né?
Sim, eu tenho... Olha, há umas semanas atrás eu tava voltando do almoço no trabalho, tava... na rua andando, e passou uma moça com um filho mexendo na bolsa e caiu uma nota de $1 da bolsa dela. Eu passei por ela bem na hora, eu via o dinheiro caindo. E aí eu tinha 3 opções: passar direto e não pegar, pegar e ficar para mim, ou pegar e devolver para a moça. Eu pensei, gente, se isso for um teste de uma câmera escondida de algum programa de televisão, não vale a pena eu arriscar a minha reputação por $1. Então eu peguei e voltei, devolvi para a moça. Eu acho que tem um pouco disso também.
Sim,
entendeu?
Eu concordo um bocadinho. Também já me aconteceu isso de, às vezes, estar em alguma situação assim estranha e eu pensar, será que isto é uma câmara oculta? Também já pensei, não funciona para a gente autocarro. Mas, sim, eu também concordo e não só... Conheço gente, não vou dar aqui nomes, obviamente, mas que às vezes, à frente de mais pessoas ou de alguma... assim... são um bocadinho mais diferentes do que são... Não estou a dizer que elas sejam más. Mas são assim, têm um comportamento assim mais diferente, como que estão a tentar mesmo dar uma imagem. E eu, pronto, eu sinto, eu tento sempre ser a mesma à frente, atrás de câmaras, ou mesmo quando estou com amigos, que eu acho que sempre sou assim muito maluca, e eu tento, não sei, tento comportar-me da maneira em que eu me comportaria se estivesse normal, em um ambiente não nada a observar, não sei o quê. Nós também temos a questão de agradar aos outros, dar uma boa imagem. Também concordo com isso que a Ana disse.
E você percebe que, por exemplo, das pessoas à sua volta, seus amigos e tal, há uma preocupação assim também mais geral, de ser gentil, uma coisa mais altruísta, assim, você tem percebido que isso tem crescido também junto com a preocupação também da igualdade? Porque a gente tem visto muitos temas aí também sobre questão do direito da mulher, da igualdade da posição da mulher, da igualdade da questão de pessoas LGBTQIs e imigrantes e tudo mais, assim, você percebe uma preocupação maior também com esses outros temas, assim?
Sim, Emma, eu estou num ambiente que todos os meus amigos são sempre super respeitáveis, respeitam imenso esses temas e não desrespeitam, para assim dizer. Uhum. Mas também conheço pessoas que não, que é tudo o contrário. Pessoalmente, essas pessoas não importam nada na minha vida, então eu sempre tento afastar-me, porque eu não preciso disso. Eu sinto que estou no todas as pessoas à minha volta são assim. Isso é o que eu estou a tentar, porque não é? Eu não quero pessoas que... Não. E esse é um tema que eu também chateio muito. Estou sempre a discutir com outras pessoas.
Sim, e acho que com isso a gente acaba moldando um pouco nossas relações, né? Porque a gente acaba selecionando pessoas que a gente quer ter à nossa volta, que tenham esse mesmo pensamento, né?
Exato. Eu sinto também que ultimamente cada um tem uma causa pessoal, né? Eu acho que não tem mais ninguém que esteja alheio a tudo. Então, mesmo que seja uma pessoa de direita, por exemplo, que esteja, sei lá, que seja completamente contra as militâncias das minorias, a causa dela é essa. Então, ainda assim, ela é também ativa com o que ela acredita. Eu não acho que essa geração mais agora, né, a nossa geração, eu acho que tá todo mundo querendo ser mais ativo nos seus princípios, quer demonstrar os seus princípios. E isso, de uma maneira, pode ser bom, mas também pode ser ruim, porque acaba gerando a polarização que tá tendo, né?
E você percebe aí, Ana, por exemplo, nos Estados Unidos, que ainda tem uma influência muito grande do Trump aí, por exemplo, tem essa preocupação, assim, com o próximo maior das pessoas mais jovens, se calhar?
Aqui nos Estados Unidos, eu acho que é um pensamento bem diferente, é bem mais individualista, mas não significa que não seja gentil. É só que as pessoas aqui se preocupam primeiro com elas e depois elas se preocupam com os outros. Não é errado, é a cultura daqui. Mas que pra gente que é de uma cultura mais quente, né, é diferente. Mas eu percebo sim que, por exemplo, agora com a Alicia comentando de pessoas, né, que ela diz que não vai dizer que são mais, e eu fiquei pensando, realmente, eu acho que eu não conheço uma pessoa da minha geração que seja má, que eu veja claramente que aquela pessoa é ruim. Eu conheço pessoas que são ignorantes ou que tomam atitudes assim, assado, mas não conheço ninguém da minha faixa etária que seja uma pessoa do mal.
Pelo menos assim, eu tenho essa sensação também, e já conversando aqui com alguns amigos, a gente teve essa sensação de que essa nova geração agora, ela tem mais essa preocupação, assim, de fazer alguma coisa boa. O que acontece é que, tipo, o conceito de uma coisa boa muda de pessoa para pessoa, né? Às vezes os ideais dela, o pensamento dela, tem o fazer uma coisa boa como uma coisa completamente diferente do que uma outra pessoa tem, né? Mas todo mundo tem um ideal, como a Alicia falou, né? Tipo, varia de uma pessoa para outra, né? Sim.
E varia de cultura para cultura também, como a gente está falando aqui. Cada país, cada cidade vai ter uma cultura diferente, então também tem isso influenciando. Tem também todo um background da família de cada indivíduo. Quando eu penso em gentileza, eu penso muito na minha avó, que foi quem me passou muitos dos princípios dela. E ela passou de uma maneira maçante, repetindo que gentileza gera gentileza o tempo todo, contando histórias de como ela serviu de exemplo, ou como ela criou a minha mãe e minha tia para servirem de exemplo e tal. E também com histórias que são quase histórias de terror, de pessoas que fizeram atitudes ruins e que aconteceram atitudes ainda piores com elas por conta desse comportamento, que é para também gerar um medo, né?
Sim.
Tem uma história da minha avó que ela conta que o pai dela era da Marinha e um colega do pai dela pescava peixes, apagava o cigarro nos olhos dos peixes e devolvia os peixes pro mar. E aí o pai da minha avó ficava, nossa, mas por que você tá fazendo isso? O peixe ficou cego, por que você não pega o peixe para comer, não sei o quê? E o moço só ficava rindo. Aí, quando ele ficou mais velho, esse moço que queimava o olho dos peixes ficou cego.
Nossa!
Então, é uma história que dá medo. Que você... Sim! Você não quer que aconteça. Então, assim, a minha avó foi uma pessoa que passou isso com muita ênfase na minha criação, do quanto que fazer atitudes gentis é importante e o quanto que, se você não toma atitudes do bem, aquilo volta pra você de alguma maneira.
Gente, foi a forma dela de passar, né?
Foi, funcionou.
Eu acho que é interessante isso porque a gente pode levar, assim, que uma família saudável, um relacionamento saudável familiar é importante para a gente ter seres humanos também que vão ser gentis, né? Porque se calhar, se a gente tiver uma infância, uma família ali, tipo, mais quebrada, uma infância mais... É, até de histórico de violência, alguma coisa assim, a gente pode, de repente, levar isso pra nossa vida de alguma forma, né?
Mas engraçado que eu também vejo o contrário, pessoas que foram criadas num ambiente completamente caótico e que isso é o que impulsionou elas a serem o completo oposto e serem pessoas do bem e pessoas que fazem o que não fizeram com ela durante a vida toda.
É engraçado porque a gente teve um episódio com o Chico, Chico Abreu, e ele comenta disso, Ana. Ele comenta como, às vezes, um episódio negativo faz com que você acaba virando o jogo, né? Acaba conseguindo virar o jogo.
Depende com o que você vai fazer com cada coisa que acontece na sua vida, né?
E agora, para a gente fechar esse tema, assim, em relação a não só a gentileza, mas os valores que vocês carregam para vocês. Alice, além da gentileza, tem algum outro valor assim que você vê que tipo assim, é uma coisa importante para a sua geração e para a gente ter uma sociedade melhor? Assim, que você considera como valores importantes para você?
Pelo ambiente que também eu estou, é o respeito pela outra pessoa. Eu considero que...
Que é a preocupação com o outro, mesmo tipo se o outro for diferente de você.
Sim, as ideias ou como se sente a outra pessoa, mesmo, é só ter o respeito por essa pessoa. Se calhar uma pessoa não pode estar de acordo com essa pessoa, mas não toda a gente tem que estar de acordo, porque somos pessoas diferentes, pensamos diferentes uns dos outros, mas mesmo que não estejas de acordo, respeita. Se quiseres fazer aqui um debate, podemos debatir, mas respeita a minha... o que eu penso, o que eu sou, e isso é, não sei, isso é, acho que é muito importante, eu penso que é muito importante.
E para você, Ana, que tipo de valores você considera também importantes para essa geração?
Eu acho que os valores de igualdade são muito importantes para minha geração. Igualdade em termos raciais é muito importante, porque é um tema que já é muito antigo e que até agora não foi devidamente cuidado, né, e resolvido. Eu acho que a cada dia surgem assuntos novos que a gente vai se preocupando, como, por exemplo, você pode ver na geração dos nossos avós, se fazia piada com o que chamam de anão, que é uma pessoa de baixa estatura. Hoje em dia já não é mais engraçado fazer piada com uma pessoa que tem um corpo diferente do seu, né? E isso é uma coisa que você já vê de uma geração para outra. Eu assistindo os programas que, por exemplo, a Escolinha do Professor Raimundo, que é um programa que meu avô assistia, eu não vejo graça, porque o meu tipo de humor não é conivente com certas piadas.
Sim.
E como eu estava dizendo, cada hora vem surgindo uma coisa nova para a gente ir se conscientizando e percebendo o que faz mal para o que está estruturalmente prejudicando e fazendo mal para outras pessoas. E a gente está se conhecendo melhor e conhecendo esse sistema louco que a gente foi criado, né, para ser pessoas melhores.
Sim.
Eu vejo uma necessidade, uma vontade das pessoas quererem ser melhores.
Sim.
São pessoas que estão querendo evoluir, que estão querendo aprender, que estão querendo entender e que estão assumindo erros.
Sim. Interessante, você falou da questão da preocupação racial e da igualdade. E me veio assim à cabeça, porque às vezes em que eu enfrentei alguma situação assim de preconceito por ser LGBT, tanto aqui em Portugal quanto no Brasil, foi situações com pessoas mais velhas. Pelo menos assim, eu nunca vivi esse tipo de situação de preconceito com pessoas mais novas dessa nova geração. Eu não sei, Alícia, se você, por exemplo, como negra, já viveu algum tipo de situação de racismo, assim, e se viveu, assim, qual foi a faixa etária que te ofendeu, assim, nesse sentido?
Só me lembro de algo, se calhar, quando era pequena, mas eram, porque eram também crianças, pronto, se não... Éramos todos crianças, mas lembro que de criança, se calhar, já um bocadinho mais... À parte de algum comentário de algum companheiro, mas que esse companheiro também, agora eu vendo isto já mais velha, pronto, é criança e às vezes, muitas vezes, não sabem o que fazem ou não com o que lhes pode afetar aos outros. Não têm a visão essa de que, ah, se calhar isto é mau para ele, ela vai ficar afetada depois. Pronto, são crianças e passei por alto.
As crianças também, elas repetem o comportamento dos mais velhos, né? Então, muitas vezes, se elas têm atitudes racistas ou negativas ou maldosas, é porque elas estão copiando o que elas veem em casa, com os pais, os irmãos, avós. Então, também tem essa influência das gerações mais velhas, de qualquer jeito.
Sim. Essa é a grande diferença que a gente pode... perceber, de repente, daqui a alguns anos, que é como que essa nova geração, assim, vai crescer e como que as crianças de hoje também vão crescer nesse novo mundo com essa nova mentalidade, né? De se preocupar mais com o próximo, de respeitar mais as diferenças, de ser mais gentis, mais altruístas também. E eu acho que fica aqui uma mensagem muito boa também para poder você sempre seguir os seus sonhos e você... se guiar pelas palavras positivas. Porque a gente falou brincando aqui e tal, tipo, a família da Alice ali sendo gentil, elogiando ela, mesmo criança, compondo musiquinhas de Natal. Mas a Alice tá poderosa hoje, ela teve uma prestação incrível no The Voice Portugal. Ela é uma cantora incrível, que ainda tá no começo do processo, ainda vai crescer muito. E isso tudo porque teve o apoio ali, tipo, das pessoas ao redor dela encorajando, e ela seguiu e foi em frente e tá agora seguindo o sonho dela. Eu acho que isso é super importante. A gente usar essas palavras positivas para poder seguir com nossos sonhos, assim, com nossos objetivos. Então, nos cercarmos dessas coisas positivas, né, Alice?
Sim, totalmente, totalmente.
Complementando isso, eu acho que além da gente também ouvir as palavras gentis dos outros, é tão importante a gente ter esse mesmo tratamento consigo mesmo.
Sim.
Porque eu conheço tanta gente que faz de tudo pelos seus amigos, que fala palavras doces, que dá conselhos, que apoia... e não tem esse mesmo comportamento consigo e com os seus sonhos e com os seus comportamentos e tudo. Além da gente dar esse suporte para quem está ao nosso redor, que é, sim, um ato de gentileza e de amor mesmo, a gente ter esse tratamento com nós mesmos, né? Ser gentis com nós mesmos e nos amar. E nos tratar com o carinho que a gente dá para o mundo.
Total. Mas você ia falar alguma coisa, Alícia, para fechar, quando a Ana falou?
Eu tenho memória de peixe, então... entretanto...
é a Dori.
Sim, sim, sou mesmo. Por exemplo, há pessoas que agora me escrevem de... ah, não sei se canto assim tão bem, mas eu também gostava de cantar ou não sei o quê. E eu sempre respondo... Não... Tu canta se tu quiseres cantar, mesmo que seja no teu quarto, canta. Se as pessoas só vêm a de concertos que eu dou aqui no meu quarto sozinha, mas... é porque eu gosto. Digo às pessoas que façam o que elas queiram e gostem.
Sim. E só uma curiosidade agora, como é que foi a experiência com a Áurea no The Voice?
Ai, eu desde pequena sempre fui muito... sim, muito dela. Eu até dizia, ah, se algum dia for ao The Voice, e tive a sorte de... legal. Então isso foi ainda mais giro. É uma mulher que ela canta tão bem, é mesmo,
sim.
É uma artista, ela é diva também.
Sim, total.
Está a ajudar e a passar-me, a confiar em mim para poder passar-me de fase em fase e a dar-me conselhos de, ah, olha, acho que aqui, se calhar, não sei o quê. Isso foi um privilégio para mim, eu adorei.
Ai, então É isso. Vamos agora para o nosso último bloco, que é o bloco I Don't Know Her.
Vinheta.
E no I Don't Know Her, eu vou pedir para os nossos convidados indicarem um artista, ou um trabalho, ou um autor, que não seja mainstream, que não seja conhecido, porque o objetivo desse bloco é a gente estourar bolhas. Então vamos estourar a sua bolha das coisas que você consome para você descobrir alguma coisa nova. E para a primeira indicação, Alicia, quem que você recomenda que é um artista que a gente deveria escutar, que a gente deveria ouvir, que as pessoas não conhecem?
Alicia Camps, por nada.
Claro! Essa já vai ser a grande dica do episódio, gente. Conheço a Alicia Camps, procuram tudo dela no YouTube. Sigam as redes sociais.
Mas, epá, isto é repetitivo, mas é que eu me enamorei deste autor, do Billy Chapata, mesmo leiam, mesmo que não comprem o livro, vão ao Instagram dele e leiam as coisas que ele posta, porque são mesmo lindas e fazem reflexionar imenso. Eu sei que já disse, é a terceira vez que eu menciono o seu nome, mas eu gosto mesmo dele. Então as pessoas precisam de saber dele, porque ele não é assim tão conhecido, não, mas precisa de ser mais conhecido. É grande autor.
Ana Bafa, sua dica.
Olha, minha dica de hoje para o I Don't Know Her é uma artista francesa chamada Aloise Sauvage. Ela faz uma música pop, bem popzinha mesmo, com autotune, com aquelas coisas assim divertidas que a gente gosta para dançar. É bem legal. Tem uma outra artista também chamada Christine and the Queens, que eu acho que ela já está um pouquinho maior, porque ela já performou no Jimmy Fallon, se eu não me engano, uma vez.
É, eu já ouvi falar dela em algum momento, Christine and the Queens.
É, ela... Eu acho que ela já está um pouquinho maior do que a Louise. Acho que a Louise é provavelmente só conhecida lá na França. Ela fez até um clipe que parece um curta-metragem. Foram todas as músicas do EP dela, então acho que são 5 músicas. Assim, é num teatro, tem um balé, tem uma paisagem de Paris e tal. Então é muito legal, vale a pena vocês verem esse clipe. Ele é longuinho, né? Porque são as 5 músicas do EP. Mas é muito bonito e é muito bem feito.
Boa.
Acho que chama o álbum, esse EP chama La Vita Nuova, eu acho.
João Bafas, seu I Don't Know Her.
Meu I Don't Know Her vai para um cantor aqui de Portugal. Ele é de Coimbra, na verdade. Acho que ele vive aqui em Lisboa agora. Eu descobri ele de uma forma muito muito boa. Assim, a gente foi assistir um concerto, um show dentro do Mosteiro dos Jerônimos. E ele abria o concerto. Ele se chama Janeiro. Eu não sei se esse é o nome dele de fato, mas...
É o nome artístico dele, sim.
E...
Eu não sei qual é o nome dele, na verdade, mas o nome artístico é esse.
E ele canta muito músicas românticas. A gente tem falou bastante músicas românticas aqui no programa. Ele tem um som mais alternativo, assim. Eu acho que ele passa muita verdade nas músicas, passa muita emoção. E é engraçado, porque a primeira vez que a gente ouviu, ele cantou Cartola, que é um, né, que é lá no Brasil é super conhecido, e eu não esperava ouvir ele cantando Cartola assim num show, nem o conhecia. Então me marcou muito a imagem dele, e depois eu fui procurar as músicas dele e achei muito boas.
Você conhecia ele, Alicia?
Já tinham falado dele, sim. Nunca parei mesmo a ouvir mesmo, mas depois disto vou.
Sim.
Procurar.
E a minha dica, meu I Don't Know Her, vai ser para um disco específico, porque eu já falei aqui no podcast de uma cantora chamada India Airy, e tem um disco dela que se chama Songversation, que foi lançado em 2007, se não me engano, e é um álbum que, quando a gente começou a falar aqui, me veio muito na cabeça esse disco, porque as músicas dele falam muito sobre a questão da gente viver muito numa vida de paz, de tranquilidade, e pra gente alcançar essa paz, a gente tem que conseguir viver em harmonia com o próximo. Porque a partir do momento em que a gente respeita, como a gente falou aqui, a gente aceita o próximo como ele é, a gente consegue ter mais tranquilidade até conosco mesmos. E a gente consegue ter uma vida mais leve. E ela canta muito sobre isso, sobre a gente conseguir alcançar essa leveza na vida. E esse disco são 16 músicas, que são músicas assim, é um disco que fala de amor também, mas ele fala muito desse amor assim ao próximo, um amor, não só o amor romântico, mas o amor fraternal, o amor de família, o amor de amizade. Ele fala de várias formas de amor ali. E é um disco que eu guardo muito, com muito carinho, e sempre que eu preciso de fazer uma meditação ou encontrar um pouquinho mais de paz, eu boto esse disco pra tocar e eu saio mais leve, assim, depois que ele acaba, sabe? É um disco fantástico.
Que legal!
E eu também só queria deixar uma última dica que a Luciana Balbi e a Pri Azevedo, que também estiveram no The Voice Portugal, elas estão lançando o single que é O Sol da Meia-Noite. Então, quem não escutou, também pode ir lá no canal delas no Spotify, no YouTube, e ver o link também que a gente vai deixar, vai ter o single pra vocês ouvirem, que é um single muito bom. Ouçam O Sol da Meia-Noite. E, Alícia, como é que tá o seu plano agora? Porque a gente fica carente agora, porque a gente ouviu você todos os domingos e, de repente, agora, pra ouvir a Alice, a gente vai só ouvir as mesmas músicas lá do YouTube que você cantou no The Voice. A gente precisa ter alguma coisa no Spotify. Como é que você vai resolver essa questão aí pros fãs agora?
Não, Larissa, eu vou trabalhar nisso. Não prometo que seja já pra agora, mas eu no Instagram vou sempre tentar cantar aí alguma coisa, por aí algum cover. E daqui a um tempinho, acho que já vai haver alguma coisa, se calhar, no Spotify.
Yeah.
Vou deixar por aí.
Eba!
Muito bom. Então é isso, gente. Muito, muito, muito obrigado pelo episódio de hoje. Amei conversar contigo, Alícia. Muito, muito bom.
Muito obrigada por convidarem.
Uma canceriana fofa.
Uma canceriana fofa.
Que vergonha, fico envergonhada.
A gente siga a Alícia também no Instagram, gente, porque ela é um doce e ela faz aqueles covers. Assim também, uma fofice só, gente. Maravilhoso.
Muito obrigada.
E obrigado também, Ana, por ter aceitado esse convite. Muito obrigado. Ótimo estar contigo aqui também. Sempre discussões maravilhosas que a gente tem juntos.
Sim, eu amo estar aqui. Obrigada por ter me chamado de novo. Eu achei incrível esse tema e essa convidada. E foi maravilhoso a gente conversar sobre esses assuntos aqui. E pode contar comigo para outros episódios, porque eu adoro.
Sim. Muito bom. Obrigado, João, também. E
nada.
E vamos ver depois como ficou a ilustração. Vocês estão vendo aí na capa do episódio, já estão vendo a ilustração pronta que o João tá preparando aqui agora para esse episódio.
Estou ansiosa
para ver. Eu também.
Obrigado, gente. Beijão. Bom fim de semana aí.
Beijo.
Obrigada.
Bom ano. Feliz 2021.
Feliz 2021.
Agora vamos jantar que eu tô com fome.
E eu vou almoçar.
Vai almoçar, né? Vai o quê?